Bem-vindo ao Tecnocracia. Você sabe o que quer dizer esse termo? Tecnocracia vem da junção de dois radicais em grego, tecno e cracia. Tecno vem de técnica e habilidade, e cracia, governo de. No seu sentido literal, tecnocracia é a forma de governo no qual quem dá as ordens são os mais aptos tecnicamente em suas próprias áreas. É como qualquer governo democrático deveria ser. Mas no atual modelo de governo de coalizão que persiste no Brasil desde a redemocratização em 84, a gente sabe que não é bem assim que funciona. O nome do podcast é também uma brincadeira no sentido literal do termo. Nas últimas duas décadas, o radical tecno virou sinônimo de um setor que construiu seu poderio a partir da computação e invadiu todos os aspectos da sua vida. Hoje, a tecnocracia em que a gente vive não é o governo dos mais aptos, como o grego sugere, mas uma realidade em que poucas grandes empresas de tecnologia dão as cartas. Elas são 7 das 10 empresas mais valiosas do mundo e metade dos 10 humanos mais ricos do planeta fundou uma empresa de tecnologia. As crianças endeusam os youtubers, recém-formados saem da faculdade querendo criar suas próprias startups. Os conglomerados compram essas mesmas startups pelas dificuldades em inovar e os mais velhos, pegos de surpresa por essa mudança radical, aceitam empregos nada abonados nas estruturas gigantescas dessas .com. O mundo está hoje nessa fronteira e 2018 foi um ano emblemático nesse sentido. Foi um ano que nos deu um volume enorme de evidências das consequências ruins de se viver nesta tecnocracia. E é exatamente por isso que o primeiro episódio de Tecnocracia vai ter uma retrospectiva do ano passado. Para aprofundar no assunto, é preciso entender como a percepção sobre as grandes empresas de tecnologia mudou e com ela mudou também a cobertura de imprensa. Se você começou a acompanhar o mercado nos últimos 5 anos, então pega um banquinho e senta que eu vou te contar como um discurso utópico ajudou na ascensão dessas empresas. Lá para 2008, a tecnologia tinha um potencial enorme, mas não tinha metastasiado para todas as camadas da sociedade. Era uma fase mais simples, não tinha tanto tom de cinza. Aos olhos de todo mundo, as empresas de internet pareciam boas, bem intencionadas. Você conseguia mandar e-mail para o fundador do Twitter e ele te respondia. Eu tenho até hoje uma troca de e-mails que eu fiz com o Bizstone. O Google ainda era enaltecido na mídia global pelo objetivo de organizar as informações do mundo todo e Mark Zuckerberg era só uma figura em ascensão. O senhor redes sociais da época era o Thomas Anderson, o Tom, fundador do MySpace, que virava amigo de todo mundo que se cadastrava no site. Google, Twitter, Facebook e afins se popularizaram nas décadas seguintes, ajudados por uma imagem de bom mocismo. Para o Google, isso era representado pelo mote Don't be evil, não seja mal. O Facebook e o Twitter repetiam ad infinito que, usando seus serviços, você poderia reatar laços com quem ficou esquecido no passado e continuar acompanhando a vida deles sem nem trocar uma sílaba. Era muito tentador e isso fez o mercado de tecnologia se encher de um otimismo enorme. Eram empresas novas que desbravavam o mercado e iam salvar os consumidores, nós, de empresas estabelecidas com serviços horríveis. Ou não foi assim que o Skype se vendeu para o mundo como uma alternativa melhor às operadoras de telecom? O bom mocismo também era uma forma ótima de atrair trabalho gratuito, o Google até hoje pede para você traduzir vídeos de graça, e talento, gente que com um cérebro bom que queria trabalhar nessas empresas. Com a boa vontade da mídia, que repetia tudo que era passado, as grandes empresas de tecnologia partiram embaladas nos que a gente pode chamar de tecno-utopia. Tudo era bom, o futuro parecia brilhante, não havia possibilidade de erro, como a velha máxima do adolescente que, quando está prestes a ir para a faculdade, tem certeza que não vai repetir os mesmos erros dos pais. Como quase sempre acontece a quem fica cego por um otimismo brutal, deu errado, e num nível pior que o imaginado. Basta olhar a cobertura de imprensa de tecnologia em 2018. Saíram os anúncios de produtos e conteúdos majoritariamente favoráveis a essas empresas, e entraram denúncias, protestos internos, investigações criminais e escândalos de privacidade. Para se manter na metáfora da adolescência, as empresas de tecnologia, 12 anos depois, notaram que fizeram cagadas piores do que os seus pais jamais conseguiriam. O principal destaque de 2018, nesse aspecto sobre o qual a gente está falando, foi o Facebook. Desde março, com a revelação do escândalo Cambridge Analytica, O Mark Zuckerberg e a Sheryl Sandberg não saíram mais do noticiário. Quando você achava que o pior já tinha passado, uma nova notícia aparecia e mostrava que o inferno ainda tinha um alçapão bem fundo. Foi assim com o vazamento de dados de 50 milhões de usuários em setembro, com o avanço da investigação criminal contra o presidente Donald Trump, mostrando como a Rússia transformou o Facebook e o Instagram em armas para atrapalhar a eleição norte-americana, com a divulgação dos documentos mostrando que o Facebook cogitou vender acesso aos dados pessoais dos seus usuários para terceiros, algo que o Facebook sempre negou, e com a revelação, já em dezembro, que na verdade algumas empresas nem precisaram pagar, já que o Facebook deu acesso de graça aos seus dados. Em qualquer outra empresa, isso já seria motivo suficiente para uma revolução interna, com o CEO demitido e consultoria externa calculando os prejuízos e tentando achar o culpado. Não no Facebook. O Zuckerberg reina com poderes praticamente totalitários e a chance dele sair é a mesma de um próprio novo Facebook sair do Brasil nos próximos anos, praticamente nula. Chamar isso de atrapalhada seria muita gentileza com o Facebook. A empresa foi extremamente despreocupada com os dados alheios, os seus basicamente, no seu intuito de devolver retorno financeiro aos acionistas. Mais que despreocupada, o Facebook pode ter quebrado algumas leis e deve enfrentar os tribunais com frequência nos próximos anos pelas revelações que apareceram agora em 2018. E o Google, hein? O Google tem a sorte imensa de ter um Facebook como escudo. Ainda que lide com um volume parecido de informações pessoais e já tenha sua cota de escândalos de privacidade, é impressionante que você não vê o Larry Page e o Sergey Brin, os fundadores do Google, aparecendo nesses escândalos, né? Eles não estão no olho de furacão. Quem está lá sempre, com justiça, é o Zuckerberg e a Sandberg. Só que a sorte não foi suficiente para deixar o Google passar 2018 incólume. No fim do ano, 20 mil funcionários da empresa pelo mundo entraram em greve por algumas horas por escândalos sexuais envolvendo diretores que foram acobertados pelo Google. Isso inaugurou um novo tipo de protesto, que é o do assalariado contra o gigante digital. Foi a maior demonstração do tipo, mas não foi a única. Meses antes, funcionários da Amazon, da Microsoft e do próprio Google também já tinham pressionado seus empregadores a não venderem tecnologias de reconhecimento facial para o governo norte-americano. O inferno também fez o papo sobre a intervenção do governo no Vale do Silício crescer. Paira sobre todas essas empresas que a gente tá sobre as quais a gente está falando a sombra da Microsoft na década de 90, punida em bilhões de dólares nos Estados Unidos e na Europa por usar a sua popularidade no Windows para esmagar o navegador Netscape. Os gigantes de tecnologia sabem disso e não gastaram bilhões de dólares em lobby na última década à toa. Quem está à frente entre as potenciais vítimas de quebra por parte do governo é essa tríade entre Facebook, Instagram e WhatsApp. Mas a dupla Google e YouTube é um potencial alvo. 2018 foi o ano que a gente percebeu que o bom mocismo da década passada tem consequências bem sérias, algumas jamais imaginadas e outra que a gente ainda não consegue ver. Demorou algumas décadas até que uma onda de tumores de pulmão mostrasse que o glamour de fumar, que foi tanto martelado pela publicidade a partir da década de 60, era só isso, era só um elan falso, era só uma cobertura, já que a ciência não tinha ideia do que as substâncias contidas ali no cigarro poderiam causar. A história é lenta, passos de formiga e sem vontade, como dizia o Lulu Santos. E só agora, 20 anos depois da fundação do Google, a gente é capaz de ver o quebra-cabeça por cima e começar a entender algumas dessas consequências mais nefastas da popularidade da tecnologia. Muitas dessas consequências passam, necessariamente, por decisões das grandes empresas. Vamos elencá-las, então. O modelo de negócios baseado na atenção, com os métodos de máquina de cassino para manter todo mundo grudado o máximo possível no seu celular. O aumento nos diagnósticos de ansiedade no uso de tarjas pretas, remédios de tarja preta, por essa obsessão com mídia social, e aí entra a culpa desses usos de métodos de cassino. O gap entre ricos e pobres se aprofundando cada vez mais, alimentado muito pela automação no lado dos pobres e poucos sujeitos donos de empresas de tech muito ricos do outro. O escritor da Sports Illustrated, que já entrevistou 5 presidentes, virou motorista da Amazon e é obrigado a mijar numa garrafa de Gatorade na caçamba do veículo porque não tem banheiro nesse serviço. O renascimento online do nazismo, repaginado e de cabelo penteadinho sobre o nome Alt-Right e com a anuência e vista grossa do Twitter. Empresas fazendo o que quiserem com seus dados, sem qualquer tipo de regulamentação e saindo ilesas, caso o resultado no fim do trimestre seja bom. A lista é longa, mas fica bem claro que não é uma realidade bonita. Não tem mais espaço para esse bom mocismo na tecnologia. Em vez de torcer, e eu nunca entendi esse conceito de você torcer para uma empresa, mas em vez de torcer, é preciso considerar a ética por trás de decisões que, você gostando ou não, vão impactar bastante a sua vida. Porque o que talvez muita gente não se dê conta é que o Facebook não vai ser quebrado por um novo Facebook, entre aspas, tão cedo. Todas essas empresas de internet que viraram impérios hoje competiam há 10 anos com empresas analógicas. A Amazon e o Walmart, por exemplo. A próxima Amazon não vai ter essa boiada, não. Ela vai ter que bater de frente com a própria Amazon. A gente deve ficar com essas empresas gigantescas e todos os problemas decorrentes da administração dessas empresas durante muito tempo, décadas provavelmente. Essa ideia de que uma startup fundada no centro de São Paulo vai derrubar todos eles é puro delírio. Sugiro procurar um médico se você acredita nisso. Ainda duvida? Então lembra só o que o Instagram fez quando copiou uma função do Snapchat e lançou o Stories. Em vez de um rival do Facebook, o Snapchat caiu para a série B da tecnologia, tá lá até hoje junto da Electronic Arts e da GoPro. É sobre isso que a gente vai falar nessa coluna. A forma de cobrir o mercado de tecnologia mudou muito, porque o mercado de tecnologia mudou muito. É essencial entender o impacto, e esse entendimento vem devagar. Por isso faz sentido Tecnocracia estar agora no manual do usuário e o seu estilo slow journalism. Uma das áreas que mais vai impactar a sua vida na próxima década é a inteligência artificial. E existe uma piada recorrente entre quem nem é do mercado, dizendo que, em algum momento, as máquinas vão tomar o controle da sociedade. É aquela piadinha com fundo de verdade e com medinho também. Pode até ser, ainda que o nível de machine learning hoje esteja longe disso. Só que agora a gente precisa prestar atenção e notar os passos não das máquinas, mas de quem as controla. Se você quiser ler algo mais completo sobre o tema, eu sugiro fortemente um livro lançado em português no fim do ano no Brasil, chamado Big Tech, A Ascensão dos Dados e a Morte da Política, do Evgeny Morozov. O Morozov pode ser considerado o pai do tecnonilismo, que é o contrário da tecnoutopia. Na última década, enquanto estava todo mundo soltando o rojão, ele era o chato que alertava para os perigos da tecnoutopia e que aquilo ali podia dar merda. Deu. A gente volta na semana que vem.